Legal, gente. Agora 3h39, uma ótima tarde. Ai, hoje é dia de Terça da Eva. Toda terça-feira a gente traz esse quadro super importante aqui na programação da Gabriela FM. E eu sei que você tava aí esperando esse momento, o momento de começar o Terça da Eva, e ela já tá aqui. Eva, seja muito bem-vinda. Mais uma terça-feira contigo. Uma ótima tarde pra você, Eva.
Oi, sua, minha gente. Boa tarde. Hoje o dia tá bonito, né? Porque ontem foi aquele aquela chuvazinha chata, que só Jesus Cristo. Aí você tira a roupa, bota a roupa, você... Olha, gente, dica. A gente sempre começa com a dica extremamente...
Vai, qual é a dica?
Tempos de chuva, por favor, não lava a roupa com amaciante.
Ah, é? Fica um cheiro estranho,
fica fedendo, né? A roupa,
é,
senhora.
Fica mesmo.
Então, se você compra um Downy, que agora tá 34 conto, se alguém descobrir um lugar mais barato, por favor, me avise.
Lá na Indiana, menina, tem na promoção.
Tá hoje, na promoção?
Indiana, fiz um merchan gratuito. Eu sei que vocês são parceiros da Gabi, mas... Aqui o merchan foi meu, tá?
Gente, não, quando eu vi 34 conto Downy de 1,5 litro, eu falei, não vou comprar mais, não. E eu só gosto de comprar aí, né? Pra poder ficar nesse tempo, a gente lavar a roupa, aí você bota. No meu caso, que eu sou chata com roupa, né, Suzy?
Sim.
Pode não parecer, não, mas eu sou chata, eu sei fazer as coisas de casa, não suporto, mas sei fazer, é necessário. Então você vai e compra o seu sabonete líquido, que eu não vou dizer qual é a marca,
é Granado,
que ninguém tá pagando,
gente.
A gente.
É Granado dela.
E aí você compra o Downy, que é o que eu uso realmente, real, 34 conto. Eu falei, rapaz, velho, aumentou
não, é
tudo,
fácil.
Menos aumentou lá em casa. Aí pra comprar, você vai usar seu Downy bonitinho, gostosinho, caro.
Sim.
Você lava sua roupa, sai com aquele cheiro delicioso, fazendo propaganda da Downy. Então, Downy, por favor, pode patrocinar a gente. Pra poder chegar, chuva. A roupa fica o quê? Fedendo. Então, por favor, não lavem roupa nesse período chuvoso
não
com
dá, gente.
Amaciante, gente. É sério, fica fedendo, pois você é. Gasta dinheiro.
E nem usa sapato branco, na moral, gente.
Poço!
Ontem eu coloquei, não sei o que, que me deu na cabeça. Eu disse, o único sapato que combina com essa roupa é esse branco. E tá, ontem tava chovendo e eu vim com sapato branco. Menina, você não tem noção, eu coloquei esse sapato ontem, hoje já tá
você
desse
Você sabe como é que
você
faz pra lavar o sapato branco e ficar bem limpinho?
Como é?
Pasta de dente.
Ai, gente,
a pasta de dente ali, né? Mais baratinha que você conseguir comprar. Você pega uma escova de dente velha, ou compra uma nova se você quiser também, que você é rica. Mas eu uso aquela que a gente não usa mais. Você pega a pasta de dente mesmo, normal, a branquinha mesmo, a mais baratinha.
Passa ali, né?
Sem molhar o sapato. Gente, eu tô uma dona de... Tô exímia dona de casa.
A gente vai mudar esse nome desse quadro pra Super Dicas
para
da Eva.
Para Dicas da Eva, porque não é possível. E você pega o sabão, ó, a pasta de dente, coloca no sapato e vai esfregando com a escova de dente sua. Depois você vem com um papelzinho ou um pano levemente umedecido, retira, fica alvo,
maravilha.
Alvo, branco, branco.
Vou fazer isso quando chegar em casa, viu?
Sério,
geralmente
de verdade.
Eu lavo ali com bicarbonato, demora pra caramba,
não,
mas...
Não, e bicarbonato, dependendo do que for, resseca a mão e tal. A pasta de dente não tem problema, você pode usar despreocupada.
Eu já falei que você é maravilhosa.
Anota a dica da mãe que todo mundo passa de ano.
Pronto, gente. Essa mulher é super necessária. Essa é a edição de hoje do Terça da Eva com várias dicas aí pra você, pra facilitar sua vida. Bom, mas hoje eu vim de lilás. Você
viu? Gostei, amei.
Pois é,
amei de verdade.
Lá no Instagram.
Eu acho que como eu tô magrinha, eu acho que eu tô começando a caber nas roupas de Suzy. Eu acho que até que eu tô cabendo nas roupas de Edila.
Eu te alugo, amiga. Esse negócio de
ô, amiga, você me... Ô, Edila, você me aluga ou você me empresta?
Tem que faturar.
Boa.
A gente tem que dar as boas-vindas para nossa entrevistada de hoje, é Edila Passos, também é comunicóloga. Estamos juntas e misturadas nessa bagaça. Eu tenho certeza que esse papo de hoje vai ser incrível. Edila, seja bem-vinda.
Boa tarde, Suzy. Boa tarde, Eva. Que prazer, que honra estar aqui com vocês, viu? Eu que sempre escutei bastante, licença, Eva, mas escutava
à vontade,
bastante a Suzy, e estar do lado dela aqui,
ai,
gente, é um pouquinho de nervosismo, bate aquela coisinha no estômago, aquela borboleta no estômago, mas enfim, espero falar aqui para vocês, trazer boas notícias, né, na temática que a gente vai trabalhar, que a gente vai conversar aqui. E boa tarde você ouvinte aí do outro lado, que está nos escutando nesses mais de 80 municípios, né, Suzy?
Isso mesmo.
Que a Gabriela chega, então boa tarde para vocês, sejam muito bem-vindos aqui na Terça da Eva.
Pois é, você é mais bonita pessoalmente,
e
viu, cara? Demais, é. A Edila Passos, você pode acompanhar o Instagram lá, da Edila, tem sempre muitos conteúdos bacanas, você sempre vê por lá, ela também na TV, né? Conta pra gente.
Posso falar o nome da TV?
Pode, claro. À vontade.
Hoje eu estou como repórter e apresentadora da TI TV. Em breve vai estrear um jornal. A TI TV é uma TV web de Ilhéus. E em breve, eu acredito que lá para outubro, novembro, a população de Ilhéus e região terá aí um jornal diretamente de Ilhéus que poderá, né, ser acompanhado ao vivo com notícias, ao vivo, ali quentinha para todo mundo. E por enquanto, a TI TV está aí produzindo conteúdos diariamente e eu, juntamente com uma equipe enorme do jornalismo, trazendo notícias diariamente para toda a população de Ilhéus e região, né? Porque quando a gente está na web, na verdade a gente está no mundo, né?
Isso
mesmo.
Então
é isso.
Essa mulher fora do comum, gente, de verdade. Ela é maravilhosa naquilo que faz, tá? Uma super profissional, admiro muito você, tá, Égila? Eu, inclusive, já falei pra Eva que às vezes eu vejo a Égila na rua e falo com ela como se eu a conhecesse de milhares de anos e ela não sabe quem eu sou,
mais
gente.
Mais que amiga, friends. Friends.
Mais que amigas, friends.
Pedala mais com a Égila do que eu.
Pois é, gente, então conta aí pra nossa audiência, Eva, o tema de hoje do Terça da Eva, já começa a abordar esse assunto, fica
Sim,
à vontade.
Senhora. Minha gente, nós estamos no agosto, Lila, então ainda é um mês de combate à violência doméstica. E como combinado, toda semana nós vamos ter uma entrevistada que vai conversar conosco sobre isso. De antemão, eu confesso que hoje, pra mim, é um dos dias mais especiais do Terça, porque a Égila é minha amiga, irmã, minha confidente, ela sabe disso, sabe quanto eu a amo, sabe quanto eu a admiro.
Daqui a pouco ela tá chorando.
Eu sou chorando e ela sabe disso.
E eu sou pior.
Mas é aquele tipo de pessoa que quando conquista alguma coisa na vida, parece que a gente tá conquistando junto.
Que maravilha.
Né? Eu digo a ela toda mão, eu digo, vai que o mundo é teu, conquista, agarra. Faz aquilo que teu coração tá mandando, que você pode dominar o mundo, o céu é seu limite, e se cair, a gente tá aqui pra poder dar uma segurada. Então, para falarmos sobre isso, antes de mais nada, eu fiz a minha apresentação da minha visão de Égila para vocês. E hoje eu tô com duas monstras.
Tá mesmo, viu?
Sabe? Duas monstras, de verdade. São duas mulheres retadas e que são de um profissional absurdo. Tanto Sul quanto Égila são duas mulheres fora da casinha, para
Quem
não dizer outro nome.
Pouco.
Mas assim, minha gente, Égila Passos. Quem é Égila Passos?
Eita, ela já começa a me apertar se me abraçar.
Clássico dela.
Então, Égila Passos, essa mulher preta, né, periférica, 35 anos.
Que parece 15.
35 anos. Égila Passos está dentro daquele menos de 2% que o pesquisador Celso Ataíde já colocou pra gente, aquele menos de 2% de pessoas que conseguiram alcançar o seu sonho, pessoas faveladas, entendeu? E eu me entendo dentro deste público, até porque eu venho de família de baixa renda, né? Mas uma família que me deu toda uma estrutura educacional, tanto a mim, quanto a minha irmã, quanto a minha prima. E hoje estou aqui, sendo esse menos de 2%, de acordo com uma pesquisa, e tentando diariamente realizar o meu sonho, porque eu acredito que o sonho a gente é constante, né? Se a gente para de sonhar, Sim. A gente parou de viver. Então, essa é a Égila. Um resumo do resumo, viu?
Um resumo da potência
porque
que é essa
da
mulher,
potência,
né?
Que é ela.
Não, ela sabe disso. Se eu continuar falando aqui, a gente vai falar o programa todo do que eu acho dela e não vai dar muita coisa. Amiga, ó, gente, não vai ter jeito. É intimidade, então não vou usar termos muito técnicos, não tem como. Foi você que escolheu a comunicação social ou foi a comunicação social que te escolheu?
Eu escolhi a comunicação social. Eu, quando você me fez essa pergunta agora, me veio logo uma lembrança. Na verdade, toda vez que alguém me pergunta isso, eu volto ao passado, sentada na porta da casa do meu avô, na Avenida Princesa Isabel, na terceira travessa, antiga saboaria, que agora tem um outro nome que eu não me atualizei qual é, mas é um outro nome. Estava eu juntamente com a minha prima, a Sara Passos, que hoje reside no Equador, e o Elísio.
Sim.
Estávamos os três sentados na bancada, e aí devaneando, crianças pensando no futuro. O que é que você vai ser quando crescer? Aquela frase clássica, né? Aquela pergunta clássica. E eu sempre fiquei, eu vou ser jornalista. Minha prima pensava em ser veterinária, Elísio seguiu o curso de Direito e ele realmente seguiu, mas não a advocacia, largou e foi fazer outras coisas e hoje se sente bem no que ele escolheu para a vida. E minha prima também acabou não seguindo a área da medicina veterinária, né? Veio para letras e artes, tá bem no objetivo da família. A família é toda nesse sentido de jornalismo, né? De letras. E eu segui ali no foco, desde pequena. Cresci escutando a Rádio Sociedade da Bahia.
Que bacana!
Tem os jingles da sociedade na cabeça, porque meu pai escutava bastante a rádio. Então, antes de ir para a escola, era meu café da manhã ali, me arrumando com minha mãe, meus pais, e escutando a rádio. E aí, escutava, meu avô também lia bastante jornal, então eu estava imersa naquele universo, né? Da comunicação, né? Meu pai sempre foi muito de estar ali dentro da comunicação, sempre muito sábio, sempre estudando bastante, lendo bastante. Meu avô a mesma coisa. Então, de certa forma, eu não, meio que estava cercada ali naquele universo. Meu pai queria muito que eu fizesse direito. Não vou mentir, não.
Não se preocupe, meu tio, que sua filha mais tem é amigo advogado.
Pois é, sempre recorro a eles. Mas ele também, assim como minha mãe, sente-se bastante, os dois sentem bastante orgulho pela profissão que eu escolhi, que eu exerço, eu acredito, com responsabilidade.
Com maestria, viu?
Com maestria, eu também.
Muita maestria, parabéns pelo seu trabalho, Ângela.
Era exatamente essa palavra que eu usaria. E ela sempre falou com muito amor da profissão. Sempre. Para as meninas que estão nos ouvindo, que querem acompanhar, de novo, nós temos aqui duas monstras que trabalham em duas situações distintas de comunicação.
Mas a gente está falando da Ângela hoje. Todo mundo está cansado de saber de mim.
Não vamos
falar da Ângela hoje.
Então vocês podem pegar as duas como exemplo se quiserem seguir na carreira de comunicação social. Então nós temos a Suzy, nós temos a Ângela, que são duas mulheres que fazem a diferença, sim.
Gente, por mais que vocês achem que não, a gente é acessível, tá? Tanto a Ângela quanto eu, a gente é acessível.
Sim,
eu sempre
sim,
respondo,
popular, respondo. É isso que as pessoas ficam assustadas,
será
Suzy. Às vezes no Instagram. Nossa, você me respondeu, meu Deus. Gente...
Ela só não responde a mim de vez em quando.
Tem que dar essa força, assim, sempre, né?
Sempre.
Porque a gente teve um sonho, Ângela, e a gente conseguiu lutar pelo aquele sonho, né? Com unhas e dentes. E tem muita gente que quer realizar esse sonho também. Uhum. Às vezes não tem suporte, não tem informação, perfeito, então precisa de ajuda. Perfeito. Então a gente tá aí pra poder ajudar vocês também.
Até porque com todo certeza. Mundo, em algum momento, se inspirou em alguém. E hoje vocês fazem outras meninas inspirar-se.
Justamente.
Então é legal deixar essa questão do acesso muito fácil. E justamente por vocês estarem nessas profissões, e Ângela, que hoje tem ido muito à rua fazendo entrevistas, e voltando ao nosso mês de combate à violência, hoje a nossa violência, galerinha, vai ser através... Vamos falar das duas violências que acontecem comumente, de maneira extremamente sutil, e que as pessoas acham que não existem, que é a violência patrimonial e a violência psicológica. A psicológica, a gente até falou algumas coisas na semana passada com a psicóloga Lídia, mas hoje nós vamos reforçar por quê. A patrimonial, ela vai estar atrelada à violência psicológica. Você não tem como, por exemplo, pegar o celular de uma mulher e quebrar. Quando você pega o celular de uma mulher, ruma na parede, quebra, você não vai estar apenas fazendo com que aquele dano material seja disfarçado. Você vai estar levando a mulher algum tipo de trauma também por conta dessa atitude. E não é simplesmente pegar o celular e quebrar. Existem palavras que são ditas enquanto você está quebrando. Então eu não consigo desassociar a violência patrimonial da violência psicológica. Nós conseguimos fazer a psicológica separar a patrimonial. Mas eu não vislumbro a violência patrimonial em detrimento da violência psicológica. Para mim, as duas, de fato, para que a gente tenha uma concretização de uma e de outra, elas andam paralelas. E aí, Ângela, eu queria que você trouxesse para a gente, nessas andanças de conversar com outras mulheres, de ser inspiração para outras mulheres, chegam muito casos para vocês, tanto a nível de trabalho quanto a nível pessoal, de mulheres que estejam em essas situações de violência e que às vezes não tem com quem conversar?
Então, eu nunca me deparei com uma situação dessa ainda profissionalmente, né? Não sei os demais colegas, mas eu ainda não fui pra rua pra fazer nenhuma reportagem com este perfil, né? Mas quando eu abri o convite que foi feito, né, pra Terça da Eva, sim, vieram mulheres no meu direct falar comigo, falando que já viveu situações diversas, porque são vários tipos de violência. e que não tem a coragem ainda de expor o que hoje eu vim fazer. Não vou dizer que está sendo fácil, estou nervosa, até mesmo ontem na hora que eu gravei um story, eu gravei um pouco com a voz ali
embargadinha,
sem querer sair direito, porque é algo que mexe, né? Eu acredito que eu fui, já estou curada dessa situação, já estou em um outro relacionamento, graças a Deus, mas é algo que volta, né? Que você volta a um passado, né? E você relembra a uma situação que você não gostaria mais de viver. Só que tem algumas situações que eu acredito que é necessário a gente falar para que outras pessoas não passem pelaquela situação, né? Então, se hoje eu estou fortalecida, eu posso, sim, ser um canal de transformação para outra mulher, para quem saiba que não seja a transformação imediata, mas que eu comece a causar ali uma inquietação para que ela saia daquele estado que hoje ela se encontra. Então, eu acredito que hoje a minha fala, se eu impactar pelo menos uma mulher, já fiz o meu trabalho, principalmente nesse mês, né, de agosto, lilás, agosto voltado também para a conscientização contra a violência contra a mulher.
Pois é importante esse tema, gente, violência patrimonial e psicológica. A Ângela Passos é a convidada de hoje aqui do Terça da Eva e você pode participar também, tá? No 98829-1029. Eva, só para contextualizar para nossa audiência,
sim,
violência patrimonial e psicológica, o que que é isso?
Pronto. Toda vez que nós estivermos falando de violência psicológica, vamos pegar a seguinte visão. A pessoa que está agredindo, ela vai, de alguma forma, deturpar a sua imagem para consigo, ela vai tentar te diminuir, ela vai fazer com que você não se sinta digna nem de ser você mesma. Então, com palavras ofensivas, com desmerecimento da mulher, ou em virtude dela ser mulher, ou em virtude dela ser a companheira, ou dela ser a filha, ou dela ser a mãe. Porque quando a gente fala de violência doméstica, é um contexto. Não é só em relações amorosas, mas dentro de um contexto familiar. Um pai para com a filha, um irmão para com uma irmã, um filho para com uma mãe. Isso também é importante trazermos, porque nós só lembramos de violência doméstica quando nós falamos de casal. E não é. Quando fala-se em doméstica, é um todo. Um exemplo. Um filho começa a xingar a mãe, começa a ofendê-la com palavras mais brutas. Então, nós estaremos falando de um contexto de violência doméstica na modalidade violência psicológica. Quando nós formos para violência patrimonial, eu estou falando de quebra de matéria propriamente dita, sejam bens tangíveis, sejam bens que tenham significado para aquela mulher. Um exemplo. Esse anel meu. Esse anel foi o anel que minha mãe ganhou de 15 anos e que passou pra mim quando eu tinha 15 anos. O anel perdeu, a gente achou ontem no negócio lá de casa, 6 anos depois. Enfim, então, nós achamos o anel. Mas se eu estou com um companheiro e ele retira esse anel do meu dedo, joga no mar, por exemplo, joga no rio, dá descarga, é uma violência patrimonial. Além desse anel representar algo financeiro, porque ele é uma joia, ele representa para mim algo sentimental, porque foi dos 15 anos de minha mãe e veio para mim quando eu completei 15 anos. Logo, se um dia eu tiver uma filha, possivelmente aos 15 anos de uma filha vai ser passado para ela. Então é algo sentimental, mas foi uma violência patrimonial, porque era algo que a mim remetia à minha família. Proibir a mulher de usar cartões de crédito, controlar o financeiro da mulher. Isso é violência patrimonial. E acontece em todas as esferas. Acontece em todos os tipos, de todas as formas, sejam de religiosidade, de índice de analfabetismo ou de alfabetismo, em qualquer classe social, com qualquer cor, com qualquer etnia. Isso, infelizmente, acontece muito. E aí, Ângela, você, como mulher preta, que foi uma das primeiras frases que você nos trouxe, já passou por algum tipo de violência dentro de relacionamentos, de modo geral. Alguma violência física, psicológica, patrimonial ou moral, ou até mesmo sexual.
Eu vivi, né, relacionamentos, mas enfim, um relacionamento em específico, eu acabei vivendo a violência tanto psicológica quanto a violência patrimonial. A psicológica, em que me deixou ali em torno de palavras que eu acabava acreditando que eu não conseguiria sair daquela bolha. Pela forma mesmo como era conduzido o discurso da pessoa que eu convivi, né? Ele sempre era muito enfático em falar que eu não conseguiria uma outra pessoa para estar comigo, porque, por exemplo, uma das palavras que eu era burra. Burra demais. Você é muito burra. Você diariamente escutar aquilo. Minha família não sabe disso.
Tá sabendo agora.
Tá sabendo agora. É assim, dolorido afirmar, falar, trazer essas palavras. Mas era algo que era diário eu escutar. E como forma mesmo de me colocar para baixo. Mas dentre todas as palavras que me foram proferidas, palavras realmente que para me diminuir, principalmente quando eu tinha uma relação profissional com essa pessoa, né? Além do conjugal, porque para ele, para o trabalho externo, eu exercia com maestria, como o Suzy colocou. Mas quando era uma relação profissional para prestar algum serviço diretamente para o trabalho dele, eu estava executando de forma burra, que eu era uma burra. Você não serve para nada. Olha, você só faz tudo errado. E eu entrei naquele ciclo de perfeição, de buscar, e eu sempre pensava, eu estou aqui pisando em ovos nesse relacionamento, eu não posso errar. Porque ao mesmo tempo que ele me colocava para baixo, depois ele me trazia para cima, mas dentro do contexto dele. Como se fosse querendo me criar dentro de uma redoma ali, para eu não fugir daquela situação, de estar sempre submissa ao relacionamento, né? Que eu não conseguisse me desvincular dele. E nesse contexto, tentando ser bem resumida, né? Nesse contexto entrou também a violência patrimonial, porque houve, né, um certo ponto que eu acabei adentrando em uma ideia que ele havia me participado. Início eu fiz um gasto enorme, porque a ideia não era minha, era dele, mas eu dentro de um relacionamento comprei aquela ideia também para mim. E nisso, nessa brincadeira, entre aspas, eu acabei me endividando muito. Até então eu conseguia pagar, mas chegou um ponto, o relacionamento terminou, mas chegou um ponto que eu não consegui mais, eu fiquei louca. Enlouqueci, minha mãe, o que é que eu vou fazer? Minha irmã, meu cunhado, socorro, Deus. Calma, respira. Meu cunhado prontamente tomou um empréstimo no nome dele para que eu pudesse diminuir, fosse pagando ali de forma suave para ele e para minha irmã, a qual eu sou eternamente grata, esses dois principalmente. E assim eu fui tentando me reorganizar na vida financeira, né? E quando foi feito a cobrança a esse ser de luz.
De luz não.
Eu
luz
sou uma é pessoa ruim. Evoluída.
A esse ser. Mas a luz pode ser uma luz escura, uma luz
branda. É porque eu sempre
tomo
uma luz pra mim, mas pode continuar.
Ah, é porque Suzy luz, ok, desculpa.
Oh, eu acabei te ofendendo, não merecia essa luz, realmente, Suzy.
Não merecia. Mas pode continuar.
Quando eu acabei fazendo essa cobrança, eu fui ameaçada, né? Tanto que eu entrei em contato com minha outra amiga advogada, a Lucília, e a gente começou a conversar, e ela me orientou, enfim, a gente acabou deixando pra lá, orientações também da minha família. Ângela, dinheiro vem, dinheiro vai, mas a vida é muito mais importante do que essa situação que você está vivendo agora. Então, esquece tudo isso, minha filha. Nada que um trabalho não resolva.
Você demorou pra perceber que você tava nesse tipo de relacionamento?
Aceitar. Eu já tinha interiorizado que eu estava dentro desse relacionamento. Eu sabia, eu tinha consciência disso, mas eu não conseguia sair. Não conseguia porque eu sempre escutava, lá fora você não vai encontrar uma outra pessoa que conviva com você.
Como se a problemática fosse eu.
A culpa era sempre minha, tudo era sempre eu.
E aquilo ali acabou internalizando.
Internalizei,
ali você, né?
Me afastei da minha profissão por um tempo. Eu acabei, eu acho que uns quase 2 anos afastada da minha profissão. Mas também quando eu voltei como a Fênix. Ninguém me segura. E saí para o mundo. Foi, eu acredito, foi um momento que a sociedade ilhéense, de fato, conheceu Gila Passos. Foi depois desse ressurgir, né, que as pessoas passaram a me conhecer como a profissional da comunicação na região. Mas foi difícil, porque eu sabia que eu estava vivendo um relacionamento abusivo, um relacionamento com essas duas violências, mas eu não conseguia me desvincular daquilo. Até que, eu participei de uma campanha específica, uma campanha eleitoral, e dentro dessa campanha, as pessoas... Meu Deus, quem é você? Gila, onde é que você estava? Nossa, seu trabalho é incrível! Mais de 40 pessoas falando isso pra mim o tempo todo, o dia todo.
Algo que você não acreditava,
algo,
né?
Que eu deixei de acreditar, sim, porque eu tinha aquilo dentro de mim, mas começou, né, ser construído de forma contrária, que eu comecei a interiorizar aquela situação. Então, de repente eu escuto mais de 40 pessoas me falando diariamente o quanto meu trabalho era bom e o quanto eu estava fazendo o trabalho bem feito para o êxito daquela campanha. Eu falei, epa,
tem alguma
mais
coisa
de 40
aí.
Pessoas falando que eu sou boa diariamente e uma pessoa falando que eu não, que eu sou burra, que eu não exerço o meu trabalho com maestria, tem alguma coisa errada. Depois dessa campanha foi uma virada assim de chave incrível. Que simplesmente quando disse, não quero mais, tudo bem, ok, beleza, tchau, tô indo embora.
Caramba, não dá nem pra acreditar, Gila. Se não fosse você que estivesse contando, eu jamais acreditaria outra pessoa me contando que você passou por isso, né? Porque eu sei da potência e da grandeza que o seu trabalho representa, não só eu, mas como toda a sociedade liense, né? Todo mundo que te acompanha sabe da grandeza que você é profissionalmente. Então isso é muito, cara, impossível acreditar nisso.
E eu não contei nem 1%,
caramba,
né? Aqui o nosso momento é muito rápido. Sim. E não dá pra detalhar.
E a advogada não deixa.
A advogada também não deixa, né? Porque eu posso estar criando provas contra mim
aqui. Não.
Então eu tenho que guardar algumas informações. Mas enfim, sim, passei por essa situação, infelizmente, né? E é aquilo que algumas pessoas perguntam, mas por que, né? Tanto tempo e você não conseguiu sair dessa situação. Porque realmente estar nessa situação, talvez a gente consiga compreender melhor quando a gente vê uma mulher passando também por outros tipos de violência e não consegue. É criado realmente um contexto ali que te prende.
Sim.
Que não deixa você sair ou dificulta a sua saída para buscar uma ajuda. E aí eu me recordo de uma coisa que minha prima, quando veio de uma certa vez de viagem do Equador, ela falou, sentou do meu lado e me perguntou, depois desse término, como é que você conseguiu? Porque eu olho pra você, era pra eu ter chegar aqui e te encontrar em uma situação depressiva, triste, acabada, e você tá aí, bem feliz, brincando, alegre. Como é que você conseguiu? Falei, às vezes nem eu consigo compreender. Talvez, Suzy e Eva, é algo que eu digo que eu carrego dentro de mim, que é a resiliência. Eu, não sei, é uma capacidade, tanto a resiliência quanto a fé, de me refazer diante de situações que me desmoronam, né? E essa resiliência eu acredito muito que eu trago de minha mãe, porque eu vi ela em alguns contextos assim, da vida, da nossa infância, que ela, sem saber, ela acabou passando isso, trazendo para o interior, acredito, tanto meu quanto de minha irmã, quanto de minha prima, e fez da gente mulheres fortes, resilientes e de fé. Muita fé, né? Minha mãe é fora da curva.
Valores importantes, né? Eva, pode continuar.
Não, e assim, o que a Gila traz para a gente é justamente essa quebra do paradigma. de nós acharmos que as pessoas próximas, ou de nós acharmos que as pessoas que são exemplo pra gente, principalmente as mulheres, não foram vítimas de violência. Quando eu costumo dizer que a violência, ela não acontece só no vizinho, não é brincadeira. Ela não acontece só no vizinho. Ela acontece com a nossa prima, ela acontece com a nossa irmã, ela acontece com a nossa amiga. E às vezes as pessoas que estão passando por isso se sentem tão envergonhadas que para pedir socorro é extremamente difícil. Vou lembrar de um fato que eu não sei se ela se recorda. Quando eu sofri a violência, ela e Lucília e Tamis foram as três primeiras pessoas simultaneamente que eu liguei. Estou voltando. O que foi que aconteceu? Elas não estavam acreditando que aquilo tinha acontecido comigo. Justamente pela altivez que eu sempre tive, a ousadia que eu sempre tive. Quando Angela sentou com a gente, não é que a gente não visse. Nós víamos algumas coisas. Eu lembro de uma vez, a gente estava voltando da academia, e aí esse antigo relacionamento dela, a pessoa queria que ela mudasse absolutamente tudo. E a gente estava passando pelo malhado, perto de uma pizzaria, quando a gente parou. E eu lembro que eu virei para você e fiz uma pergunta. Eu digo, o que é personalidade e o que é costume? Costume você consegue modificar, personalidade não. Se o que ele tá te pedindo para você mudar for fazer com que você perca a sua personalidade e a sua essência, tá errado. Porque ele só quer que você mude. Ele não tá mostrando as coisas que ele precisa mudar. O que ele faz para causar essas suas atitudes? O que você faz para causar algumas atitudes ruins numa outra pessoa? É aquele autoavaliar-se. E nesses pequenos detalhes, a gente começa a identificar os relacionamentos abusivos. Porque antes de uma violência, sou Angela e as nossas ouvintes, antes de violência, tudo começa com um relacionamento abusivo. O início da violência, ela, em todas as cinco formas que nos traz a Lei Maria da Penha, começa com um relacionamento abusivo, que a gente confunde com proteção e querer estar junto e querer fazer com que o relacionamento dure. Não estamos aqui, de novo, novamente, traçando metas e formas de como os relacionamentos devem ser. Cada quadrado, cada casal, ele define o que pode abrir mão, o que não pode abrir mão, o que vai trazer felicidade. Mas quando isso começa a interferir na sua dignidade, quando isso começa a interferir no seu auto-reconhecimento, com a sua personalidade, com quem você é, quando os seus sonhos começam a ser incapazes de você acreditar nele, não porque você não quer, mas porque o outro coloca em você que você não tem a capacidade, começa a analisar que já tem alguma coisa que não tá muito legal, já não tá muito certa, e a gente precisa ter esse discernimento. O discernir, eu acho que é um dos verbos mais difíceis de nós colocarmos em prática no nosso dia a dia. Então, quando a gente vê, e eu lembro que quando eu pensei no tema, uma das primeiras pessoas que me veio na cabeça foi ela, e disse, velho, você tá pronta? Vai! Porque é legal a onda que a Angela tá fazendo a nível profissional. E mais bacana ainda, ela trazer essa confiança de vir conosco, compartilhar isso com as nossas ouvintes, compartilhar isso com a gente, comigo, com o Su e com todo mundo. Então, com certeza, alguém que está nos ouvindo nesse exato momento está começando a repensar. No caso de Angela, eu lembro que ela abriu mão de seguir com um processo criminal. Como eu falei semana passada, ninguém sabe a extensão de um processo criminal. Ele não é fácil. É muito fácil dizer denuncie. O difícil é você entender o que um processo criminal, por conta de uma violência doméstica, seja ela em qualquer circunstância, causa na vítima.
E a circunstância também que essa vítima está inserida, né?
Exatamente.
Porque não é só o mover ali do processo, é os bastidores
que
desse processo.
Que não são poucos, não são poucos.
É a ameaça que você acaba sofrendo, porque eu acabei sendo ameaçada por e-mail, porque foi o meio de comunicação que o restante estava bloqueado.
Eu lembro que na época eu perguntei, você quer que eu responda?
Então, são essas outras circunstâncias que a gente está inserida que acaba nos intimidando de, às vezes, seguir em frente.
Sim.
Mas aqui a gente também não está falando para você, mulher, não denunciar.
Não, a gente só está trazendo uma outra reflexão. Não é o denunciar que vai resolver o problema. Você pode denunciar e continuar sofrendo violência.
Uhum.
É você reconhecer-se enquanto mulher não merecedora disso.
Sim.
O primeiro ponto. Quando você se reconhece como uma mulher que não merece passar por aquilo e você diz, acabou. Daqui pra frente, não mais. Você começa a sair. Nem que seja devagarzinho. E uma outra coisa. Decidiu, sai. Não pensa, não. Porque se você pensar...
Volta atrás.
Volta atrás e você vai achar que a culpada é você. Às vezes eu costumo dizer que a nossa intuição grita, berra. Deus tá ali do lado, berrando, gritando, sai! Fez tudo pra você sair. E você continua ali achando que Deus ainda quer que você continue naquela situação. Na minha concepção e na minha crença, Deus não fez a gente para ser infeliz. Deus nos fez para viver a felicidade plena. Os pecados foram mortos com Jesus Cristo. Ele veio, ele doou. Para quem acredita no cristianismo, ele veio, ele doou-se, a vida dele foi o sacrifício para que nós tivéssemos uma vida plena em felicidade nele. Para quem acredita. Para quem é de outras religiões, existem também as explicações, mas todas nos conduzem à felicidade. Então, se você viu, se você entendeu que tá dentro de um relacionamento abusivo e você já acorda com aquela sensação de vou embora, mulher, acorda e vai embora. Não espera dormir mais uma noite para pensar no que você vai fazer. Vai. Vai porque a gente consegue se ressignificar, a gente consegue se recriar e pegando uma mitologia nós conseguimos ser uma fênix. Quando você pensa que não tem solução e você sai daquele ciclo, você começa a enxergar um horizonte de tantas possibilidades. A gente fica mais bonita, a gente fica mais leve, a gente tem outra cor, tem outra alegria. Os momentos de dificuldade já não são tão dolorosos quanto eram quando nós estávamos naquela situação da... submissão da infelicidade.
Uhum.
Porque a gente acaba tornando-se extremamente submissa a ser infeliz. A gente entrega para estes agressores a condução da nossa vida. E é nesse momento que a gente se perde.
Fala mais o que, Suzy?
Pois é, gente. É ela basicamente assinou. O não aceite menos do que você merece. A Eva aprendeu isso, eu tive que aprender isso, a Eva teve que aprender isso, e talvez você precise aprender a não aceitar menos do que você merece. E atenção, mulher, você merece muito. Se o cara deu um soquinho na parede, corre, menina, pelo amor de Deus, deu um
chute, soco no volante, deu um chute, o próximo na é na sua cara.
Cara, pelo amor de Deus, eu sempre repito isso aqui, corre, corre de verdade, não aceite menos do que você merece, pratique sempre autocompaixão, amor próprio, saiba o seu valor. Como pessoa, se ame acima de qualquer outra coisa, pra depois você amar outra pessoa que realmente mereça ali o teu amor. Edila, muito bom receber você aqui na Gabriela FM, tá? Muito sucesso em sua trajetória, em sua caminhada, o que precisar da gente tá aqui. E é isso, cara, eu fiquei feliz demais em receber você aqui na programação. Da próxima vez que eu estiver lá em Dida no salão e tu passar e eu gritar você e você me falar um oi, tipo, quem é você? Eu vou te bater.
Mentira. Ó, tá gravado isso.
Vou te dar um puxão de cabelo. Tá? Mentira, mas sucesso em sua caminhada. Obrigada por esse bate-papo. Inclusive, muita gente se identificando com esse bate-papo aqui. Os nossos ouvintes disseram aqui, não posso me identificar, mas que importante essa abordagem. É possível sim acreditar, Suzy. Um abraço pra você e pras meninas. A Iracina Barra tá acompanhando o texto da Eva, disse que adorou o tema de hoje. Tem a Michelle. A Michelle tá em Minas Gerais, pedindo pra mandar um alô pra família dela. Está acompanhando aqui a programação. E adorando essa entrevista.
Que delícia, Minas Gerais.
Isso mesmo. E tem aqui, ó, Jardim Camboriú, Marcos do Táxi, junto com a psicóloga Yasmin Dias. Um abraço grande pra vocês. A Natália Costa, próxima Olivença. Também tô ouvindo vocês. Eu queria até, Suzy, que você tocasse a música de Isa, Meu Talismã, e oferece pra todo mundo que tá curtindo. Terça da Eva, adorei o tema de hoje. Ela sugeriu música e tem outras pessoas aqui. A Cleide tá ouvindo também. Um abraço pra você, Cleide. Parabéns, meninas. Muito sucesso. A Maristela Porto, da Conquista, diz... Diga não aos psicopatas. Ai, Maristela, você é maravilhosa.
Boa.
Beijo pra você, Maristela. É isso, gente. Eva, com você.
Deixa eu fazer... Eva, com você. Mas deixa eu fazer meu agradecimento.
À vontade.
Agradeço muito, muito vocês terem abrido a porta, né, pra eu vir aqui na Gabriela FM. Gente, já fico nervosa, assim, já finalizando. Acho que eu falei até a palavra errada, mas enfim. Abriram a porta da Gabriela FM pra eu contar minha história, né, pra eu te conhecer, Suzy. Eu fico aqui, mas eu tô nervosa do seu lado, mulher. Porque realmente muito tempo só te escutando de repente cara a cara aqui.
Só não perde um
encanto. Com uma referência da comunicação regional, a gente fica, meu Deus do céu. Realmente, eu estou muito nervosa. Eva, muito obrigada pelo convite. Eu espero, de fato, que tenha impactado, transformado alguma mulher que está aí do outro lado. E homens também. Sim. Porque os homens precisam se ressignificar. Viu, homens? Não é somente o Agosto Lilás, não é somente voltado campanha específica para a mulher. Mas vocês, homens, precisam ressignificar as atitudes de vocês diariamente. E para fechar aqui, deixa eu mandar um beijo para as pessoas que estavam nos escutando. Tanto a Joana, a Carol, a Tâmara, né? A Lucília, o My Love, em Minas Gerais. Ele tá escutando a gente também, diretamente de ele. Minas. Danilo, um beijo, beijo, meu amor. Um beijo para minha mãe, ó, momento Xuxa. Beijo para Arthur, que também tá escutando a gente, um super amigo. Um beijo para Mari, que também está aqui ligadinha na Gabriela FM, escutando a gente. Eu acho que eu falei de todo mundo que mandou mensagem aqui. Se eu não falei, um beijo. Sintam-se todos beijados.
Eu vou dar dois beijos, tá? Ratinho tá aqui mandando um beijo pra gente. Pra ele é maravilhoso. Ian mandou um recado pra você.
Quem é Ian, gente?
Quem é Ian, Égila Passos?
É o amor da vida de Eva.
É. Ah, sim. Gente,
você tá ouvindo que ela agora
é
já...
É o Ian da academia
a
também,
a única coisa
personal.
Que ela disse foi o seguinte, chame Égila pra pedalar, que eu vou acompanhando vocês correndo.
Eita!
Então o desafio foi lançado, tá? O maratonista disse que vai acompanhar a gente correndo, então ele vai ter que seguir o bonde da gente. Quebrou-se, filho. Gente, obrigada.
Vai ficar com a panturrilha doendo, viu, Ian?
Tá lascado, tadinho. Égila, meu amor, obrigada por aceitar o convite, obrigada por sempre ser essa pessoa que esteve do meu lado sempre quando eu precisei. Uma das cenas que... E aí a gente sabe que eu vou controlar o choro porque eu estou maquiada. Uma das cenas que não me saem da cabeça foi quando eu vim do Rio Grande do Norte da maneira como eu vim. Uhum. E assim que eu desci, com o Davizinho no colo, cheio de coisa, tava meu pai, minha mãe, você e Lucília. Isso pra mim é uma cena inesquecível. E eu lembro que vocês só fizeram me abraçar. Vocês não disseram absolutamente nada. Lu usou uma frase de que bom que você tá aqui e você tá viva.
Foi.
E aí você veio e completou, a gente tá com você. Então são essas pessoas que a gente tem que estar do lado, são essas pessoas que a gente precisa...
Não tem julgamentos,
não,
né?
Ter
somente
julgamentos.
O acolhimento ali que é o que de fato precisa.
E aí
nesse
é o meu recado para as pessoas próximas e que conhecem a história de mulheres que sofreram violência doméstica. Por favor, acolham. Porque sozinha a gente tenta sair do buraco. Mas se nós não tivermos pessoas nos segurando e dizendo existe um caminho, existe após a tempestade, o sol vai voltar a brilhar para você, a gente sozinha não consegue. Então hoje em especial, o meu recado são para essas pessoas. Ajudem essas mulheres que pedem socorro. A gente só precisa de um abraço. A gente só precisa de um olhar sem desdenho, sem julgamento. Então, terça-feira que vem a gente se encontra de novo. Obrigada pela audiência, pela paciência. Bad, desculpa estourar o horário, mas a gente compensa nas próximas. Beijo.
Beijo, grande menina.
Beijo, beijo, beijo.
Sucesso, é isso. Essa foi a edição de hoje do Terça da Eva. Agora 4h22. Vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho eu volto. Sua vida sonora. Gabriela FM.